Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, Tessalonicenses 1, versículo 12 ao 18. Últimos conselhos e saudações.
Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém.
Solicito ao secretário vereador Padovan que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 40/2023. Aos 27 dias do mês de junho de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 40ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Sei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Gírio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonaparte, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Márcia Pedrazzi Fumagalli; Paulo Roberto Ainda Clenubim. Deixou de comparecer à reunião o vereador Marcelo Cardoso Lemos. Às 10 horas e 3 minutos, o presidente vereador João Seio Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Colossenses 3, versículos 12 ao 17, a vida velha e a vida nova. Na sequência, o presidente vereador João Seio Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello e realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento da Tribuna Livre número 25/2023, protocolado sobre os números 12/11, 12/12/2023, lege. Requerimento número 432/2023, protocolado sobre os números 1191, 1192, 1209, 1213, 1220, 1217, 1218 e 1223/2023, lege. Indicações número 123 a 126/2023. Protocolado sobre os números 1221, 1224, 1222, 1216/2023, lege. A indicação número 127/2023, protocolado sobre o número 1225/2023, lege, votada em destaque por solicitação do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, foi rejeitada com 6 votos. Não, 1 sim e 3 ausências. Foram aprovadas moções número 271 a 277/2023, protocolada sobre os números 1193, 1204, 1203, 1205, 1210, 1215 e 1214/2023, lege. Foi apreciado em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária número 94/2023, protocolado sobre o número 1171/2023, lege, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Aprovado com 8 votos sim e 2 ausências. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 2/2023, protocolado sob o número 1172/2023-LESC, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município. Do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Foi aprovada a representatividade desta casa no evento conforme o convite número 28/2023, protocolado sobre o número 1202/2023-LEG. O presidente vereador Joalcei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Justificativas de ausência parlamentar. Justificativa número 38/42/2023, protocolado sobre o número 1194-1206-1207-1201 e 1200/2023-LED. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 95/2023, protocolado sobre o número 1219/2023-LEG, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município por senadores, deputado estadual e federal e vereadores. Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 108/113/2023. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 803/804/2023. O período das comunicações foi usado pelos vereadores José Clemente da Silva Corrêa e Joalcei Alves Gonçalves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Joalcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12h18, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 27 dias do mês de junho de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, autoridades presentes e também comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Um momento bem importante para toda a nossa comunidade. Nós fizemos aqui uma moção em homenagem aos bombeiros, que terão seu dia agora, o dia 2 de julho, lembrado. Então, aqui o nosso abraço especial ao primeiro-tenente Ivaldo Jorge Trindade Martins, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militares de Uruguaiana, e um amigo especial para nós, representando aqui a corporação, ao comandante Johnny Dornelles Neri, comandante da 1ª Companhia de Bombeiros Militares de Uruguaiana, a comunidade que se faz presente aqui também, um grande abraço. A presente moção, ela visa homenagear o bombeiro pelo seu dia, que é comemorado em 2 de julho, e pela relevância dos serviços prestados a toda a nossa comunidade uruguaianense. Inicialmente, o Dia do Bombeiro, qual foi instituído através do Decreto-Lei número 35.309, em 2 de abril de 1954, lembra-se ainda que 98 anos atrás, em 2 de julho de 1856, foi assinado o primeiro decreto regulamentando a atividade e o exercício do bombeiro no Brasil. Assim, frisa-se ainda pela importância da referida data ao homenagear os serviços que são desenvolvidos por estes homens e mulheres que integram o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. O 3º Pelotão de Bombeiros Militares, em nossa cidade, realiza diversos atendimentos diariamente. Alguns elencamos: fiscalização, prevenção, cursos, atendimentos a sinistros, prestação de socorro em acidentes, prestação de socorro à comunidade, resgates de animais em situação de perigo, atuação constante em tempos de enchentes e salvando vidas, principalmente salvando vidas, contando com uma média diária de mais de 10 atendimentos. Assim, a Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, através da indicação desta vereadora, que em acordo com as nossas normas regimentais, faz hoje a entrega da presente moção de congratulações e louvor ao Corpo de Bombeiros Militar de Uruguaiana pela comemoração no dia 2 de julho, Dia do Bombeiro. Aqui um momento muito especial para mim, me sinto honrada, presidente e demais colegas que aprovaram a moção, entendendo pela relevância dos serviços dos bombeiros na nossa cidade. Então, a todos, o nosso abraço, o nosso reconhecimento, nossa gratidão. Muito obrigada pelo trabalho inestimável que vocês realizam, salvando vidas e colocando a própria vida em risco, sem pensar quando tem que fazer um enfrentamento a um acidente, a um sinistro, e vocês fazem com competência, com dedicação, colocando a vida do irmão, a vida das pessoas acima, até mesmo da própria vida, quando vocês enfrentam esses desafios e não pensam, fazem, né? Sempre pensando em salvar a vida de um irmão, de uma pessoa da comunidade. Então, o nosso muito obrigado. Gostaríamos, então, que viessem à frente para receber essa homenagem.
Obrigado, vereadora Márcia. A gente convida o primeiro-tenente Valdo a fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição.
Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com os senhores e senhoras. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Juca. Estender os cumprimentos aos meus amigos. Conheço cada um dos senhores. Inclusive, o que eu conhecia menos era o Bispo Padovan, e agora é o contrário, agora a gente está mais próximo ainda. Cumprimentar o público, os funcionários da Câmara de Vereadores, nossa comunidade que está assistindo nas redes sociais. Agradecer a indicação, vereadora Márcia Fumagalli, e a aprovação pelos colegas. A senhora já falou que foi voltando, né, no tempo, a data foi 2 de julho, o lugar foi o Rio de Janeiro, e o personagem foi Dom Pedro II, ele que instituiu o primeiro corpo de bombeiros aqui no Brasil. Um homem além do seu tempo, criou diversas instituições, e por esse motivo que todo dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. De lá para cá a gente comemora sempre dia 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro. E a semana de prevenção também. É a semana de prevenção, é a semana que antecede a essa data. Eu poderia aqui falar do bombeiro em si, que é muito fácil falar do bombeiro, falar bem do bombeiro. Porque, como a vereadora Márcia falou, é alguém que representa o herói que tem dentro de cada um de nós. Nós abrimos mão de algumas coisas para cumprir a nossa função. O bombeiro também faz isso, é a missão dele. A diferença é que ele abre mão da própria vida. Eu poderia muito bem falar sobre o bombeiro, mas eu quero falar sobre o nosso maior inimigo, que é o fogo, que na verdade é o incêndio. O fogo é nosso amigo. Segundo relatos históricos, o fogo, inclusive, ele veio do céu. A primeira vez ele veio com um raio em uma árvore que incendiou, e ali o homem percebeu que tinha um benefício. Quando queimou vegetais, queimou animais, ele percebeu que podia se alimentar melhor, fazer melhor a digestão, mastigar melhor, fazer melhor a digestão. Mas tudo que vem do céu, né, bispo, pode ser usado para o bem e para o mal. É o livre-arbítrio do ser humano. E então, o homem, por vezes, ele usa o fogo para o mal. E mesmo sem perceber. Nós fazemos o mal sem perceber. Porque por falta de cuidado, por falta de atenção no nosso dia a dia, nós podemos provocar situações de risco. Incêndio. O fogo, que é um benefício, se transforma num incêndio, que é devastador. Nós que enfrentamos incêndios em residências, nós temos o contato com a tragédia. E ele queima tudo. Ele queima não só a residência, como queima o lar. Ele queima memórias, fotografias, documentos. Ele não deixa nada para trás. E ele parece que tem vida. Ele espera os momentos que nós estamos desatentos, que nós não estamos no ambiente para atacar. Então aquela cena clássica aqui no Rio Grande do Sul no inverno, que é a lareira e um tapete, enquanto nós estamos ali no sofá, nada acontece. Quando nós saímos daquele ambiente, o fogo ele ataca e se transforma em incêndio. Então essa é a mensagem nessa semana de prevenção. Nós temos que ter atenção na nosso dia a dia, porque nós mesmos provocamos a situação de risco. O incêndio, ele quase sempre é provocado pelo homem, quase sempre. Só no caso do raio, que não é provocado pelo homem. Mas, de toda forma, é o mau uso de equipamentos elétricos, de aquecedores de ambiente, como lareiras e fogões a lenha. Então a mensagem é essa, tenhamos atenção para que lá na frente a gente não vá enfrentar essa tragédia que é a tragédia que a gente lida no dia a dia, quando o fogo se transforma em incêndio e destrói residências, lares e às vezes até a vida. Obrigado pela homenagem e obrigado a todos.
Tenente Valdo, a gente agradece a vereadora Márcia Fumagalli pelo certificado. Bom, vereador Marcelo Lemos quer contemplar sua participação.
É uma história. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, quem nos assiste através das redes sociais, em especial nosso comandante da brigada. Quando o senhor falou do fogo, eu me lembrei, quando eu era jovem, estudava muito a mitologia grega, né? E diz que o Epitemeu e Prometeu ficaram encarregados de criar a humanidade. E criaram a humanidade e os animais. E na criação dos animais utilizaram todos os atributos, força, inteligência e tal. Quando chegou a vez de criar os homens, faltavam esses atributos. E aí Prometeu, que era um titã, ficou penalizado com a situação dos humanos, foi ao Olimpo e roubou o fogo. E trouxe o fogo para os acalentar, iluminar os humanos. E os deuses ficaram irados com Prometeu. E aí lhe deram um castigo para que ele fique acorrentado por toda a eternidade. E vem uma ave toda noite e devora um pedaço do seu fígado. E de dia o fígado se regenera. E de noite acontece a mesma coisa e isso vai acontecendo ao longo da eternidade. Prometeu alertou o seu irmão. Olha, não aceite nenhum presente dos deuses. Acontece que os deuses enviaram Pandora. E Epitemeu acabou se apaixonando por Pandora. E se casou com ela. E após o casamento, Pandora abre a caixa que traz todos os males da humanidade. E isso ocorre em função da luta pelo fogo que vinha para acalentar e iluminar os humanos. Isso. Muito obrigado.
Agora é contigo, Egídio. Egídio quer contar a tua história. Com a palavra, vereador Egídio.
Senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, que nos acompanha, pessoas que nos acompanham também através das redes sociais, quero cumprimentar o tenente Valdo, que combate o fogo do mal. Existe o fogo do bem, não é? Comandante Valdo, aqueles das siderúrgicas que produzem o aço, enfim, alguns exemplos apenas. Mas acompanhando a história da nossa corporação de bombeiros, eu quero me referir, vereador Marcelo, a duas histórias. Uma, quando vi a corporação de bombeiros ser chamada para debelar fogo numa área de campo de quilômetros e quilômetros que tinham a queima da grama do pasto alto, ressequido pelo sol, e que para lá se dirigiam um caminhão de bombeiros e alguns soldados da corporação, com um caminhão de água e uma caminhonete. E naquela oportunidade, comandante Valdo, Eu imaginei que o mal fosse vencer o bem, mas o bem venceu o mal. Por quê? Como aquela luta desigual do Davi contra o Golias, o Davi saiu vencedor, pequenino como era, e eu vi debelado aquele fogo, não acreditava. Naquela oportunidade eu fui descrente, digo, não há condição de debelar todas essas chamas, eu teria passado num domingo pelaquela área, onde não só o campo, mas as matas estavam incandescentes, estavam pegando fogo. E um trabalho heróico, quando retornei de uma pescaria, me deparei com o fogo já controlado. E jamais poderia esquecer também de outra luta em glória da Corporação de Bombeiro Local, com as mesmas ferramentas rudimentares, parcas, diminutas, para salvar uma das mais importantes instituições uruguaianas, que é a nossa Unipampa. E ali também vi com pouca esperança que os nossos profissionais pudessem sair vencedores e heróicos naquele ato. Então, faço referência a essas duas situações, destacando o seu trabalho, o trabalho desses dignos e valorosos integrantes da nossa Corporação de Bombeiros, que com poucas ferramentas, não é, cumpre com o seu dever, ou seja, supera-se, vão além daquilo que significa ter uma estrutura para lutar de igual para as adversidades que se apresentam. Não é? E dizer que hoje, se temos a luta do bem contra o mal, o Brasil vive ainda, não é, sob a régia do mal, mas eu acredito que por pouco tempo e por poucos meses ou por poucos anos, muito bem. Desculpa, um pouco desvio do tom da conversa, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Obrigado. Egídio Carvalho.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra do vereador Azuma, 2 minutos.
Pode ser um.
Um minuto.
É, rapidamente. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, nobre vereadora Márcia, público que nos acompanha. Hoje uma festividade, posso dizer assim, essa moção, né, ao nosso Ivaldo, comandante dos bombeiros. Ivaldo, te dizer, como dizia o vereador Marcelo Lemos, se abriu a caixa de Pandora. E eu posso dizer que os bombeiros, juntamente a tua equipe, são anjos fardados sobre Uruguaiana. Eu me lembro, como frisava o vereador Egídio, a respeito das pessoas desesperadas nos ligando, e eu muitas vezes te liguei também muito preocupada com os incêndios, as secas que vinha sobre Uruguaiana. E o Corpo de Bombeiros pedindo socorro, até mesmo para a Argentina, aqui cidades vizinhas, conseguiam, né, chegar o socorro até aquelas famílias, né, como aqui bem próximo, né, nos campos, famílias a derredores desesperadas pedindo socorro, e o socorro chegava. Então, mais do que justa esta homenagem, né, ao Corpo de Bombeiros, ao senhor, a toda a sua equipe, e por trás de um anjo, um homem sempre tem uma grande mulher. Então, quero parabenizar a ti, a tua família, né, a tua sogra que se encontra ali, a sogra já estava falando que se encontra ali, toda linda, bela, né, prestigiando o seu genro. Então, deixo aqui as nossas homenagens, juntamente com a vereadora Márcia. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Alcei, excelentíssimo senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aqui nosso tenente Ivaldo, da nossa Corporação de Bombeiros de Uruguaiana, cumprimentar a comunidade que está presente no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar a vereadora Márcia por esta lembrança importantíssima, de relevante importância, tenente Ivaldo, que é falar do bombeiro, que tem uma data nacional agora, no dia 2 de julho. E vendo relatos, e não seria muito diferente quando se fala em reconhecer o homem público, mas aquele que exerce uma função como esta maravilhosa função que tem os bombeiros. E quando se faz essa relação do fogo com a atividade do bombeiro, que é quase que ela sempre está associada à condição de bombeiro, o tema fogo. Obviamente que o bombeiro tem outras relevantes importâncias. Quando você fala agora, quando você viu tragicamente essas catástrofes que estamos vendo, quem está lá? Os bombeiros. Em vários momentos que nós temos nas sociedades, que nós não gostaríamos de ver, pela desgraça que é, está presente a figura do bombeiro. Por isso que tem que sim enaltecer, referenciar. Mas, não sendo indigesto, comandante, eu gostaria muito que no dia 2 de bombeiro, dia 2 que se comemora a data nacional dos bombeiros, os governantes passassem a reconhecer um pouco mais os bombeiros. Porque, além de nós vermos os efetivos de bombeiros que são mínimos e cada vez menores, de muito, talvez, nos vale assim a condição de conquistarmos a estrutura para atender, e quero dizer que essa estrutura hoje é graças, muitas vezes, ao trabalho próprio dos bombeiros, através do fundo que existe, o Fundo Rebom, e lamentamos, vereador Delgado, que tenhamos proposto, e óbvio que entendemos que é uma legislação estadual, mas temos uma série de entendimentos que divergem do governo, quando nós soubemos de que realmente, talvez, os recursos que são trabalhados pelos bombeiros aqui na nossa comunidade, eles não são mais aportados para o nosso município na condição que era antes. Porque antes nós trabalhávamos aqui, a nossa corporação de bombeiros, e o investimento daqueles recursos, do trabalho deles de fiscalização, era investido em Uruguaiana. Hoje, o Estado entendeu, como tudo tem sido entendido, em levar esses recursos todos lá para o Estado e as migalhas ser dadas da forma que entende. Nós precisamos de carreira digna para os bombeiros, de carreira aos servidores, nós precisamos de reconhecimento por parte do Estado e, principalmente, respeito. E eu não posso, na condição de militar estadual que tenho mesmo na reserva, de deixar de mencionar isso. É um dia de se comemorar e lembrar dos feitos, Tenente Valdo, mas é um dia de cobrarmos também dos governantes, que devem ter muito mais empenho para que os bombeiros mereçam realmente o local de destaque, mais ainda daquilo que tem na sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Bispo Padovan.
Primeiramente, eu quero parabenizar a proposição da nossa colega vereadora Márcia Fumagalli, cumprimentar o nosso comandante hoje aqui. Estando mais perto, caminhando juntos agora, né? A gente lhe conhece, a pessoa humana que você é e o trabalho que você, com muita responsabilidade, tem prestado à nossa comunidade. A maioria dos vereadores já falaram e comentaram a respeito do fundo, né? Nós temos uma escada necessária, ela chama-se Magirus, né? Nós temos, porém ela é bem antiga, né? Mas ela é uma escada hoje que, segundo nós conversamos ali, em torno de 3 milhões talvez hoje, com essa questão agora de todo o recurso, né, está destinado, a um caixa único no Estado. Nós comentávamos, né, vereadora Márcia, que ficou inviabilizado e parece que os recursos para nós aqui demoram a chegar. E a gente vê, né, chegando aí viaturas, a Polícia Civil, a Federal, enfim, são recursos e são proposições, são pedidos que nós também fazemos aos nossos colegas deputados e alguma coisa a gente consegue. Mas fica aqui uma reflexão para nós também, né? Eu conversava com o comandante agora e vemos a dificuldade que o material em si, humano, que precisa para o trabalho, o quanto ele é deficitário, né? Quando não se tem um veículo, às vezes, uma viatura para fazer um deslocamento de um município para outro com condições adequadas, né? Com segurança, que é o nosso caso, não temos. E com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais, por mais que tenha a manutenção, e faz maravilhosamente bem, a gente passa ali, a gente vê como é cuidado, né? Mas o tempo vai depreciando tudo e todas as coisas. Mas então fica aqui também uma reflexão para todos nós que temos aí os contatos, né? Na Assembleia, na esfera estadual, federal, que a gente consiga fazer uma força-tarefa e consigamos então trazer, através das emendas parlamentares, recursos para a nossa corporação de bombeiros aqui de Uruguaiana. Né? E apenas uma reflexão, como diz o nosso comandante, o fogo ele consome todas as coisas, tanto que é bom, tanto que é ruim. Aos hebreus diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Parabéns mais uma vez pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Padovan. Parabéns à vereadora Márcia pela indicação e o certificado de emoção e reconhecimento dos bombeiros. Parabéns, tenente Valdo. Leva toda a corporação dos bombeiros o agradecimento do Poder Legislativo e da comunidade uruguaiana, qual nós representamos. A gente interrompe a sessão para entregar o certificado e fazer um registro com a sua presença. Antes de retomar a sessão, queremos desejar os parabéns ao nosso assessor, o Adão, que está de aniversário hoje. Marcelo, convidando todo mundo a confraternizar no final do dia. A casa está lembrando. O nosso querido também estagiário, Mauro, que completa 18 anos hoje. Marcos, Mauro. O Marquinhos de aniversário hoje. 18 anos. Se levanta aí. Olha lá, ó, nosso... Solicito a secretária Zuma que faça a leitura da participação nesta reunião.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre, número 15, da vereadora Zuma Ancinello, utiliza espaço de tribuna a secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão, para explanar sobre as ações desenvolvidas na secretaria. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, propus essa tribuna livre para a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão, para que exponha sobre as atividades junto à secretaria, principalmente a parte de assistencialismo social às famílias de baixa renda, bem como sobre as pessoas desabrigadas nas ruas de nossa cidade. Sabemos que o prefeito Rony, juntamente com a secretaria, são muito preocupados, né, com essas ações, mas mesmo assim as pessoas têm o livre-arbítrio. Muitas delas, né, preferem estar ao relento do frio, com chuvas, às ruas. Bem como sobre a assistência das pessoas desabrigadas, que demonstra o tipo da infraestrutura desenvolvida para o encaminhamento das mesmas. Tal manifestação se faz em razão da chegada do inverno, onde à noite as baixas temperaturas ocasionam, além de agravar as doenças, porém de levar as pessoas até a óbito. Nosso frio aqui da nossa fronteira é um frio muito rigoroso. Diante desse impasse, como a secretaria está agindo para dar suporte a essas demandas essenciais para atendimento às famílias que estão na expectativa de um teto para abrigar suas famílias? Então, convidamos a secretária Soraya que possa explanar não só as ações, né, mas todas as ações. Em um resumo, né, secretária, a gente sabe que são muitas as ações. Muito obrigado pela sua presença.
A secretária Soraya, em nome do Poder Legislativo, o presidente coloca a tribuna à sua disposição.
Bom dia a todos. Né? Cumprimentando o presidente Juca e a vereadora Zuma, que é a proponente, eu cumprimento aos demais vereadores, aos demais edis e a todos os presentes. A minha equipe, parte da minha equipe que está aqui também, né, até para esclarecer alguma dúvida que eu não consiga. Vereadora Azul, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e agora eu vou pedir para o Maico fazer a distribuição de algum material que eu acho que é importantíssimo que os vereadores tenham no seu gabinete, porque são os assuntos que são mais questionados. E, como as informações são muitas, às vezes passa e não tem a informação correta. A Secretaria de Desenvolvimento Social, tá, ela tem vários trabalhos que estão elencados aí nos documentos, todos os serviços que são prestados pela Secretaria. A gente sabe que tem algumas questões que a comunidade, em geral, não consegue entender. Parece que nós somos uma secretaria que entrega cesta básica e roupas. E não é. Pela normativa do SUAS, a secretaria tem uma outra política e um outro propósito, que é fazer com que as pessoas, né, mais vulneráveis, mais carentes, tenham oportunidades de conhecimento e trabalho. Encaminhar para o mercado de trabalho é uma das metas da secretaria. Valorizar, né, e aumentar a autoestima das famílias é meta da secretaria quando nós temos dentro dos CRAS alguns serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós ofertamos nos serviços que a porta de entrada da secretaria é o centro de referência, não é a gestão, e às vezes eu sou muito mal entendida quando alguma pessoa me liga e me pede uma cesta básica. Eu sou obrigada, infelizmente, quem sabe, porque eu não conheço a real carência daquela pessoa, por quem ele está intermediando, eu sou obrigada a dizer, infelizmente, não é comigo. Quem determina a entrega de um auxílio alimentar é o técnico lá no CRAS, que ele vai avaliar. Nós temos 11 mil pessoas em situação de pobreza em Uruguaiana. 11 mil pessoas é muita coisa, né? Então, o que a secretaria faz? Nós temos alguns auxílios eventuais, que são auxílio funeral, auxílio passagem. Vocês acabaram de receber, inclusive, o decreto aí. Por quê? O ano passado nós vivemos uma situação um pouco distinta desta. No final de 2022, para recebermos o cofinanciamento, principalmente do Estado, do FEAS, o município era obrigado a criar uma lei ou um decreto, né, dos auxílios eventuais. E eu tenho para dizer para vocês que o ano passado, o município de Uruguaiana investiu 5 milhões e 900 e muito disso do seu recurso livre. E a proposta do SUAS, todos sabem, que era ser cofinanciado pelo menos 50% pelo Estado. O que não vem acontecendo nos últimos anos. Nós temos uma defasagem terrível no custo dos atendimentos. No CACAU, no acolhimento de criança e adolescente, uma criança custa R$ 6 mil. R$ 6 mil. Nós recebemos no cofinanciamento R$ 300 por criança. E o resto, não vamos fechar as portas. O município tem que arcar. Lá vamos ao recurso livre. O recurso da assistência social, o orçamento, ele passa por essa casa, é aprovado pelos senhores, é de conhecimento dos senhores, né? Infelizmente, a assistência social não tem aquele boom, não tem aquele olhar. Existe uma luta a nível de país, dos secretários de assistência social, para que, como educação, nós tenhamos um orçamento fixo, 5% do orçamento da União, 5% do orçamento do Estado e 5% do orçamento do município. E eu tenho a dizer também que o ano passado o município de Uruguaiana investiu 7%. Então, ultrapassou o pedido e a meta. Nós realizamos muitas coisas e não conseguimos ainda realizar tudo. Quando as cestas básicas... Aqui eu trouxe até um resumo. O ano passado, do recurso livre, nós usamos R$ 794.713,56 e adquirimos 7.984 cestas básicas. Nós tínhamos um saldo reprogramado ainda de 2021 do Covid, que com ele nós compramos 81 cestas básicas no valor de R$ 8.168. O valor total de investimento em cestas básicas o ano passado foi de R$ 802 para a compra de 8.065 cestas básicas. Então, como vocês devem ter visto no orçamento deste ano, nós temos disponível para compra de cesta básica 295.200, que vai dar para nós comprarmos 1.491 cestas básicas. Tá? Na verdade, a última licitação, nós conseguimos adquirir cestas básicas por 110, e se conseguirmos no mesmo valor, aí aumentamos o número da compra para 2.500, mais ou menos. Então, hoje a grande pergunta é... Então, eu quero dizer para vocês que eu vivo atrás de doações. A doação da Tokstok, que foi intermediada pelo Giga Chaves ali, da Stock Center, que foi intermediada, que nos convidou a visitar o gerente, fazer o pedido, né? E eu agradeço isso, e a gente deve agradecer. Nós recebemos ali 1.000 cestas básicas. E as pessoas nos perguntam assim, cadê as cestas básicas? Receberam 1.000 cestas básicas, onde é que elas estão? Elas estão sendo entregues, vereadora Márcia, nos nossos serviços. O que que aconteceu? Eu vou ter esse ano 2.662 cestas básicas. Eu quero lhe dizer que o ano de 2023 tem 12 semanas, tem 12 meses e 52 semanas. Então, eu estava entregando, até receber essa doação, 10 cestas básicas por semana por CRAS. Tá? 10 cestas básicas por semana por CRAS. Por quê? Porque é o que o nosso orçamento deixa e é o que a lei e o decreto determinam, que é um auxílio eventual de alimentos. Certo? Com as cestas básicas da doação, eu estou entregando 50 cestas básicas por semana, tá? O que vai, o que vai somar, né? Vezes 3, dá 2.600 por ano, se eu continuar com essa doação, se ela se repetir, e daí eu entregarei durante o ano 7.800 cestas básicas. Do contrário, se não fosse a doação, eu entregaria 1.560 cestas básicas. Nós temos 11 mil pessoas cadastradas. Eu posso lhe dar um número menor que está no meu celular. E o total. Tá? Mas é 11.200, se eu não me engano. Então, é muita gente buscando serviço. E nós, infelizmente, temos uma pouca demanda. Os recursos do ano passado foram repassados pelo cofinanciamento foram reduzidos em quase 60% para o orçamento deste ano, o repasse do governo federal. E agora o novo governo, né, não estou aqui defendendo ou exaltando ninguém, mas nós estamos recebendo um alento. Mensalmente estão retornando os repasses nos valores de 3 anos atrás, né? Que já é um ganho. Então, eu queria fazer essa referência. Eu não sei se já deixaram para a senhora, vereadora, o que é o auxílio eventual, em que condições... Quem é que faz a avaliação? E eu quero dizer para vocês que quando a gente estava entregando ainda, antes de receber essa doação da Stock Center, nós estávamos entregando 10 cestas básicas por semana, nós tínhamos uma média de 10 a 15 pessoas por dia pedindo cesta básica. E nossos assistentes sociais, nossos técnicos, né, têm que ter a sensibilidade de avaliar as pessoas que realmente estão precisando. As nossas prioridades são pessoas idosas, são pessoas com deficiências, família com muitas crianças, né? E, às vezes, uma família que tem o casal e um filho, né? É unilateral, é uma pessoa sozinha, acaba chegando lá e não recebendo, porque nós temos que ver quem é que precisa mais. Nós temos critérios. E os critérios não são nossos, é da LOAS, né? Da lei que criou a assistência social. Então, eu vou passar para uma outra pauta e fico à disposição, eu acho que depois da explanação, até porque é um resumo, né? Vocês têm alguma atividade após. Então, eu vou passar para a questão da... Exatamente a pauta que eu ia passar, tá? Que foram as duas coisas que a senhora me pediu. Então, assim, nós temos em Uruguaiana hoje, graças a Deus, a Prefeitura Municipal, porque temos assim, ó, um gestor sensível às causas, né, das pessoas mais carentes. E eu lembro que, quando eu assumi a secretaria em 2017, a primeira coisa que o prefeito me chamou, o prefeito Rony me chamou e me disse o seguinte: a coisa que mais me dói é ver pessoas morando na rua, dormindo na rua. Então, nós precisamos tomar uma providência imediata. Foi uma das primeiras ações naquela época, né? Nós trocamos a casa de acolhimento. Os acolhidos eram levados à noite lá para o CRAS 2, para o CRAS 1, no Cabo Luiz Quevedo, onde nós tínhamos 3 quartos. Tá? E as pessoas eram levadas para lá. Hoje, nós temos uma abordagem social, que está aqui a Carol, que é a coordenadora, uma casa de acolhimento de famílias e adultos, que tem uma capacidade para 50 pessoas, que eu acho que todos vocês já estiveram conosco na antiga escola José Francisco. Lá nós temos cuidadores. A pessoa é abordada na rua, o morador, a pessoa que está na rua, ele é convidado, porque nós não temos o poder de levar força. Então, ele é convidado, nós temos uma equipe de cuidadores que faz isso. Eles são convidados, é feito o acolhimento deles. Quando eles aceitam ir conosco, eles vão para a casa de acolhimento. Lá eles chegam, eles recebem, eles têm que fazerem a higiene, eles recebem a janta, eles têm cama, colchão, coberta, roupa limpa, roupa nova. E, pela manhã, eles levantam, fazem a primeira refeição, que é o café, e saem, porque é uma casa de passagem, não é uma casa onde eles devam permanecer. E mesmo assim, nós temos na casa algumas pessoas que permanecem, que são pessoas mais idosas, que são pessoas que estão com problema de saúde nesse momento. Então, eles permanecem na casa. Na casa, nós temos cuidadores, temos uma enfermeira, temos uma assistente social, temos uma psicóloga e temos um coordenador. Temos cozinheira e temos o guarda, que é cedido pela Secretaria de Segurança e Trânsito. Tá? Aquele que não aceita ir conosco, porque é o livre-arbítrio dele, ele é que decide, aquela pessoa que não aceita ir conosco, ele fica, mas nós fornecemos ali uma roupa, se precisar, coberta, se não tiver, e um café quente e um lanche, um pão, um sanduíche. Tá? Então, assim, ó, vamos dizer, muitas pessoas dizem que não fazem nada. Nós fizemos o que está dentro do nosso alcance. A secretaria está atenta. Nós aceitamos, assim, muitas... O telefone de contato da abordagem, da loja solidária, para tudo, é o meu telefone. Então, é uma coisa que não passa. Eu chego em casa e me diz... Está no telefone ainda, eu estou trabalhando. Meu meio de trabalho também é o telefone. Então, assim, eu aciono a abordagem social, muitas vezes vem pela Romu, né, o chamado. O vereador Clemente, né, sempre está nos chamando, porque ele tem um hóspede na frente de onde ele mora também, e muitas vezes chove e o vereador está preocupado com a situação que vai se molhar, que vai isso, que está doente, mas a gente vai, faz a abordagem, se precisar, levamos até a UPA, se estiver doente, mas nós não temos como pegá-los e levá-los. Tá? E dentro do acolhimento, tem um trabalho de tentativa de reinserção dessas pessoas nas suas famílias e na comunidade. Tem encaminhamento de documentação, tem encaminhamento para que eles recebam o BPC, aqueles aposentadorias que são mais idosos, que têm condições. Então, nós fizemos todo um trabalho. Mas o desejo das pessoas, infelizmente, ainda a gente não tem como mudar. Né? Então, é o trabalho que a gente faz na questão da abordagem. Nós temos o restaurante popular, que trabalha de segunda a sexta, e a comida é excelente. Nós já tivemos alguns vereadores almoçando conosco, e está às ordens, vai ser um prazer. Sim, é R$8 o visitante. Exatamente. Mas, assim, nós fizemos questão de receber vocês, né, para que vejam a qualidade da comida que é servida ao nosso usuário. E os nossos moradores de rua, eles fazem a refeição lá no restaurante popular, o custo deles é zero. Tá? Ele sendo aquele encaminhado pela abordagem e pela casa de acolhimento, o custo da alimentação deles é zero. E comem aqueles que passam pelo Cade Único e têm a per capita possível. Tá? Esses podem comer e o valor é R$ 4,00. O visitante pode ir uma vez por semana, não precisa ser cadastrado, paga R$ 8,00. Tá? E algumas pessoas que são avaliadas na hora que chegam e que não têm recurso, que não têm condições, elas fazem a refeição custo zero. Ninguém sai com fome. Tá bem? Eu não sei se vocês querem que eu fale sobre
Senhor presidente, regimentalmente, o senhor permitiria que eu formulasse um questionamento à secretária?
Com certeza, vereador. Está autorizado.
Muito bem.
Regimentalmente, eu tenho.
Muito bem. Então. Rápidas palavras, secretária Soraya, prazer em ter aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos convivido com a situação, e que é evidente que a senhora tem conhecimento, que é um grande número de estrangeiros que estão aportando Uruguaiana. Os fugitivos do regime ditatorial na Venezuela recorrem à Uruguaiana. Hoje, semana passada, duas famílias, hoje mais uma família, que não tem o que comer. Tá? Essas pessoas não são cadastradas, não tem como atendê-los através de um programa específico. Como a senhora está administrando essa situação? Eles recorrem muito ao rádio e nem sempre eles conseguem aquilo que estão precisando. Há uma exceção para caso desses estrangeiros que estão aportando semanalmente em Uruguaiana?
Todas as famílias, todas as pessoas, independente de onde elas vêm, vereador, eles recebem o nosso atendimento. Nós temos, inclusive, no acolhimento, muitos estrangeiros. Ontem, casualmente, nós estivemos com um representante no Rio Grande do Sul, da BIM, exatamente para ver a questão dos estrangeiros. Então, o estrangeiro que procura o acolhimento e que é acolhido, é feito, primeiro, com o auxílio da Secretaria de Segurança, é feito um relatório da situação dele de entrada no país. Uma das coisas que nós pedimos é a migração. Se não tem migração, nós fizemos um encaminhamento junto à Polícia Federal para que se regularize, tá, a situação desse estrangeiro no país. Ou com o pedido de asilo, ou com o encaminhamento da documentação para que se regularize no país. Então, assim, os estrangeiros têm recebido, porque são pessoas, né, o mesmo atendimento que qualquer um brasileiro cadastrado. Tá? Então, assim, temos muitos encaminhamentos, temos muitos estrangeiros que foi regulamentada através do acolhimento a sua situação no país e que hoje já estão inseridos no mercado de trabalho. Assim como tivemos a semana passada, dois estrangeiros angolanos, né, que acharam que tinham furtado um tênis dele no acolhimento, desrespeitaram servidores técnicos, desrespeitaram outros acolhidos, né? E nós tivemos que chamar, então, a Romu e encaminhá-los à Polícia Federal. E eram dois cidadãos que estavam de maneira irregular desde 2020 no país. Tá? Então, foram deportados. Como? E, então, tá. Termo correto ali, o vereador Clemente acabou de dizer. Mas o atendimento, eu quero lhe garantir que ele existe. Inclusive, eles fazem refeições no restaurante popular. A custo zero. Essas famílias, essas são as avaliações que são feitas, né, para ver se essa família tem ou não condições de se alimentar.
Secretária, uma última pergunta. A manutenção do restaurante, os custos, é recurso livre? Porque eu acredito que seja uma despesa muito vasta. Né?
O restaurante popular é recurso livre, não tem nenhum cofinanciamento para nada, e o custo dele é R$ 78 mil por mês, em média. Tá? R$ 78 mil do orçamento do município de Uruguaiana.
Secretária Soraya Salomão, a todos os integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade, a gente parabeniza a vereadora Zuma Sinello por a proposição de colocar a tribuna à disposição para que a secretária venha esclarecer e passar as informações feitas pela secretaria. Em nome do Poder Legislativo, levo o reconhecimento a todos os integrantes daquela equipe lá, que realizam um excelente trabalho de acolhimento às pessoas, e principalmente, secretária, a gente acompanha assim os trabalhos, muitas vezes silenciosos, mas trabalho eficaz que leva assim um conforto às pessoas que estão em vulnerabilidade em nossa cidade. A gente leve o reconhecimento do Poder Legislativo, se colocamos à disposição sempre para esclarecimento e principalmente divulgar as ações daquela secretaria, e a gente interrompe a sessão para fazer um registro e convida a todos os membros da secretaria,
dos vereadores. Nós agradecemos a oportunidade e deixamos aí para vocês um material que vocês leiam, porque é rico em informações. E às vezes parece que a gente está negligenciando no atendimento, mas a resposta está aí. Infelizmente, né, nós não temos pernas para atender todo mundo, o município não tem, apesar de todos os esforços, e as doações vêm assim. A gente recebe 1.000 cestas básicas, mas não põe o caminhão ali e distribui as 1.000. Né, faz de maneira que, durante algumas semanas a mais, ou meses até, nós consigamos aumentar o número da nossa entrega semanal.
Secretária, esse material que foi entregue à Câmara dos Vereadores será escaneado e será colocado à disposição nas páginas e nas redes sociais da Câmara para divulgação.
Obrigado.
Retomamos a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 440, protocolo 1228, de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo manutenção e poste de iluminação pública com a substituição de lâmpadas na Rua Gonçalves Viena, em frente ao número 1445, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 441, protocolo 1229 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo remoção de entulhos na Rua General Bento Gonçalves, em frente ao número 1329, no bairro São João. Requerimento 442, protocolo 1273 de 2023. Vereador Cristiano Bonapassi solicita ao Executivo providências em relação à iluminação pública no loteamento Gustavo Ibarra.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Requerimento verbal. Palavra o vereador Marcelo Lemos.
Requerimento verbal, bancada do PDT. Senhor presidente, sabedor do PL que ingressa na Câmara de Vereadores em relação ao prédio do antigo albergue municipal, e com a devida vênia e respeito à propositura do prefeito municipal, eu também gostaria que fosse possibilitado
a formatação de um estudo, um levantamento por parte da prefeitura, para que mesmo o prédio, sabemos da necessidade financeira do município, mas, e por isso a expectativa do leilão, da venda e tal, mas que também possa ser feito um levantamento da possibilidade de requerer que o referido prédio seja cedido à Universidade Federal do Pampa para a criação do projeto Casa do Estudante. Tá? O município de Uruguaiana ainda não tem a Casa do Estudante, que outros municípios que foram contemplados pela Universidade do Pampa têm, e é uma responsabilidade da universidade, em conjunto com os órgãos públicos do município e dos municípios que têm, né, como é o caso de Santa Maria e outros municípios. Então, eu quero um requerimento verbal, é que seja feito também um levantamento da possibilidade de cedência, não do leilão, e sim da cedência do prédio do antigo albergue municipal para a Universidade Federal do Pampa instalar o projeto Casa do Estudante. Bom, senhor presidente. Obrigado.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária a leitura das indicações.
Indicação 128, protocolo 1235, de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo providências com relação à iluminação nas ruas das Camélias, quadra 10, em frente ao número 29, no bairro Promorar. Indicação 129, protocolo 1240 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestres em frente à MEB, José Francisco Pereira da Silva.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 278, protocolo 1222 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor aos 26 anos do CFC Uruguaiana. Moção 279, protocolo 1230 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor à OAB Mulher pela realização do encontro regional da Comissão da Mulher Advogada da Região Fronteiro Oeste. Moção número 280, protocolo 1234 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor ao Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos pela realização do 7º ciclo de palestras. Moção número 281, protocolo 1238 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao vereador Cristiano Dias Bonapace pelos 15 anos de existência do projeto Mãos Dadas. Moção número 282, protocolo 1237 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor ao Embaá Eventos pela inauguração da pista de arrancada. Moção 283, protocolo 1239 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Agrocer Cassi IH Uruguaiana pelos 25 anos de existência em nosso município. Moção 284, protocolo 1241 de 2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor para Ana Larissa Freitas de Oliveira Gomes pela conquista na categoria Mirim e Judô.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, primeiramente, o progressista se soma as demais moções, mas eu não poderia deixar de fazer referência ao projeto do nosso colega, vereador Cristiano Bonapace, que completa 15 anos de existência, projeto Mãos Dadas, e aqui quero cumprimentar o vereador Cristiano Bacelar, toda a equipe do gabinete que auxilia
hoje vereador Cristiano, mas que lá atrás, há 15 anos atrás, iniciou esse projeto e que com certeza tem o reconhecimento da comunidade e que transformou e ajudou as pessoas no momento mais difícil, Cristiano. Então, esse teu olhar, esse olhar solidário, eu quero te cumprimentar. Hoje nós estamos vereadores, mas amanhã a gente não vai estar. Então, é importante que em todos os momentos a gente possa fazer esse reconhecimento das pessoas que fazem a diferença. E tu assumiu essa cadeira e não deixou de lado também o teu projeto social, não deixou de lado de ajudar as pessoas. Então, com certeza, te cumprimentando, comentando o teu projeto, comentando o Bacelar, a tua equipe toda, a gente também agradece em nome dessas pessoas que tu tanto ajudou na nossa comunidade. Parabéns.
Muito bem.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste.
Oi. Eu gostaria de a bancada republicana se somar às moções e que fosse entregue na reunião do dia 11 de setembro os diplomas, as duas instituições homenageadas. Obrigado. Quando é esse do plenário.
Senhor vereador, presidente, peço a palavra também.
Com a palavra, vereador Padovan.
Também peço anuência para que na próxima sessão, terça-feira, a gente possa entregar o certificado para a Larissa, devido hoje às tribunas que nós tínhamos, né, os compromissos, a gente preferiu fazer a entrega na próxima sessão. Peço a anuência do plenário, por favor.
Tá. Também só faço a correção na questão da moção 282, protocolo 1237 de 2023, na correção ali da moção de congratulações e louvor a Embaia Eventos pela inauguração da pista de arrancadas. Ali só na questão do número já foi corrigido aqui. Então as moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 88.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 88 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 1107 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.782.174,79. Importa destacar que a iniciativa de deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96, da Lei Orgânica. Ressalta-se também que acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbrica no Fundo Municipal de Saúde, na funcional enfrentamento ao Covid-19, na área de saúde, na categoria econômica de material de consumo, na funcional atendimento e qualidade usuários do SUS, na categoria econômica de material, bem como serviço de distribuição gratuita, sigla 5376, na categoria de equipamentos e serviços de distribuição gratuita, material permanente, 5.374, na funcional, estratégia da saúde da família, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, sigla 5.375, e na categoria econômica de obrigações patrimoniais, patronais, 5.376, na funcional, prosseguimento e aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelo CAPES 2, na categoria econômica de material de consumo, sigla 5.377, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, sigla 5.378, na funcional, manutenção do CAPS AD na categoria econômica de material de consumo, 5.376, categoria econômica de equipamentos e material permanente, sigla 5.380. Na funcional, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados aos usuários do serviço na categoria econômica de outros serviços de terceiro pessoa jurídica, sigla 5.381. Na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde e atendimento ao cidadão, na categoria econômica, vencimentos e vantagens fixa pessoal cível, sigla 5.382, na funcional, oficina terapêutica, na categoria econômica de material de consumo, 5.383, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física, sigla 5.384, na funcional, programa pré-natal, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5.385, na funcional, garantir a cobertura das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças na categoria econômica de material de consumo, 5.386, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5.387, na funcional, orientar as famílias que promovam o desenvolvimento das crianças desde a gestão até os 3 anos. Na categoria econômica de vencimentos de vantagens fixas, pessoal civil, 5.375. E na categoria econômica de obrigações patronais, sigla 5.376. Na funcional, levantamento do índice de Aedes aegypti, visitas, pontos estratégicos, realização do Lira, colocação de larvicidas e intensidas, borrificação contra o florebotom. Na categoria econômica de equipamentos e materiais permanentes, 5.390, na funcional, acompanhar a fiscalização dos serviços prestados aos usuários do serviço na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 5.391. Na funcional, garantir o atendimento 100% dos chamados enviados pela regulação 192 e a base de Uruguaiana dentro do território de referência, na categoria econômica, vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, 5.392. Na funcional, realizar ações educativas de esclarecimento à população e confecção material instrutivo dirigido aos usuários, visando a construção de uma consciência sanitária individual e coletiva. Na categoria econômica de equipamentos e materiais permanente, 5.393. Na funcional, aquisição de uma van na categoria econômica de equipamentos e materiais permanente, sigla 5.394. Na funcional, combate ao racismo institucional na categoria econômica de material, bem como o serviço da disposição gratuita, sigla 5.395, na funcional, comunidade Rincão dos Fernandes, portaria SES 635/2021, na categoria econômica de material de consumo, sigla 5.411, na funcional, prover assegurar a assistência básica de saúde ou atendimento ao cidadão, e na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, sigla 5.399, na categoria econômica de obrigações patronais, 5.400, e na categoria econômica de equipamentos para material permanente, sigla 5.396, na funcional, implementar outros serviços de terceiros da pessoa jurídica, 5.403, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, sigla 5.404, na categoria econômica de indenizações e restituições, sigla 5.405, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 5.397, na funcional, atendimento de qualidade, os usuários do SUS, na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 5.401, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, sigla 5.398, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisas e desenvolvimento na categoria econômica de material, bem ou serviço, para distribuição gratuita, 5.412, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, pavimentação asfáltica, Rua Venâncio Aires, na categoria econômica de indenizações e restituições, 5.416. Ainda em seu texto, verifica-se que servirão de recursos para atendimento das despesas que tratam o projeto, valores de recursos da emenda parlamentar e superávites financeiros conforme comprovante em anexo. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo às atribuições dessa Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 23 de junho de 2023, vereador, relator Carlos Delgado e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 88 está aprovado. Cumprimentamos a todos que se fazem presente no plenário e também salientamos a presença do nosso vereador de Santiago, Fernando Oliveira, na presença do nosso vereador José Carlos Acros. Deus boas-vindas ao Fernando em nome do Poder Legislativo. Em segunda discussão e votação.
Projeto de lei complementar número 2, protocolo 1172 de 2023. Mesa diretora dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências.
Restamos também a presença do vereador, sempre vereador desta casa, Mauro Brum. Seja bem-vindo, Mauro. Registro que já foi feita a leitura do parecer ao PLC 02 de 2023. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o projeto de lei complementar 02 de 2023 está aprovado. Solicito à secretária que faça leituras das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 43, protocolo 1231, de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de ausência. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Balancete número 4, protocolo 1226 de 2023. Poder Legislativo. Balancete no mês de fevereiro de 2023, numerado de 001 a 740.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 140, protocolo 1195 de 2023. Conselho Municipal de Educação encaminha ofício com manifestação do Conselho sobre o projeto de lei número 8, de 26 de janeiro de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 489 a 509 de 2023. E autógrafo número 51.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 805 a 825 de 2023.
Passamos ao período das comunicações.
Senhor presidente, eu solicito a palavra antes do término da...
Com a palavra, o vereador Padovan.
Gostaria de fazer um pedido à mesa diretora que possamos fazer um manifesto de apoio aos nossos irmãos, amigos caminhoneiros. Hoje pela manhã ouvimos no noticiário, né? Mais de 586 caminhoneiros estão totalmente numa situação de vulnerabilidade, sem acesso a alimento, muitos apenas ali com um banheiro químico só. A previsibilidade aí de 15 dias ainda nessa situação. Então que possamos fazer aqui um manifesto de apoio aos órgãos competentes, ao consulado argentino, manifestando aqui, através do poder legislativo, que nós somos solidários a esse momento difícil que os nossos amigos e irmãos caminhoneiros estão enfrentando nesse momento com essa situação de vulnerabilidade em esse estado agora na Argentina, né? Sabemos das dificuldades que eles estão enfrentando. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, por gentileza. Com a
palavra, vereador José Clemente.
Considerando a manifestação do vereador Padovan, vereador, com o seu consentimento, interessante para nós é trazer o cônsul nesta casa, para que nós possamos conversar com ele e fazer um registro disso, não apenas na nossa manifestação, e sim um registro que torne público as ações aqui do Poder Legislativo em relação a essa situação. É uma situação recorrente, nós já tomamos em outra oportunidade um posicionamento, intervimos vários vereadores aqui, a Casa também se manifestou, e nós estamos vendo que nos parece que de tempo em tempo o descaso em relação aos nossos... amigos e pessoas que trabalham no transporte e quando chegam no outro lado aqui encontram seríssimas dificuldades, inclusive de desrespeito. Nós temos relatos aí de pessoas que são desrespeitadas ali em direitos fundamentais, né? Então nós precisamos não somente, por isso que pedi a aquiescência do vereador Padovan, para que nós possamos trazer aqui, convidar o cônsul ou até mesmo irmos, se for o caso, presidente, né, irmos num grupo de vereadores até eles, né, conversar mais uma vez sobre esse assunto que é recorrente.
Com certeza, entraremos em contato, e é importante essa participação e manifestação, mas pedimos que Deus abençoe e proteja lá os nossos caminhoneiros, lá por um desastre acontecido nas cordilheiras nos Andes na última semana, aí, que está deixando eles numa situação bem complicada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrar a 41ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.